O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, participou nesta semana do 12º Fórum dos Governadores do Nordeste, ocorrido em Aracaju. Ao retornar, defendeu no plenário da Casa sua proposta de reativação da Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste, que funciona dentro da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Sobre o assunto, converso agora com o senador, que foi governador do Piauí por 2 mandatos nos últimos 8 anos. Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer muito grande e quero aqui lhe comunicar já, nós apresentamos no dia de ontem, na primeira reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional, um requerimento que leva em conta exatamente a necessidade de tratar o Congresso Nacional, através do Senado, do desenvolvimento da região Nordeste. A própria presidente Dilma esteve agora no Fórum dos Governadores, do qual participamos vários senadores e deputados federais, e ali ela mostrava que o desenvolvimento do Nordeste está puxando, através do crescimento da sua economia, o desenvolvimento do Brasil. Por exemplo, a gente teve agora 2009-2010 uma situação em que o Brasil enfrentou a pior crise, né, que eu acho que o mundo já viveu. O Brasil enfrentou bem, inclusive gerou emprego positivo nesse período. Muita gente saiu da miséria, saiu da pobreza também nesse período. E houve um crescimento do Nordeste acima da média do Brasil, ajudando, portanto, a puxar o Brasil. O que, que isso significa? Significa que os investimentos, quando bem planejados para uma região pouco desenvolvida, como é a região Nordeste, eu destaco bem a região Norte, agora um pouco mais avançada a região Centro-Oeste e alguns setores da região Sudeste e Sul, o resultado ele é maior, ele tem um impacto maior, porque ali a economia tem grande potencial às vezes, mas falta infraestrutura. Então nós elencamos com os governadores um conjunto de temas. Por exemplo, nós queremos desenvolver o turismo no Nordeste, que não é só litoral. O Nordeste tem história, tem região serrana, tem cultura, tem gastronomia. Agora, isso não só no litoral. No litoral até que nós temos as capitais, exceto Teresina, que é a capital do Piauí, todas as outras capitais do Nordeste estão na região litorânea. Mas no interior, na região interiorana, nós temos um forte comércio, uma população grande, especialmente as regiões de semiárido, de cerrados, as regiões serranas, enfim. E qual é o problema de desenvolver essa região? É a condição de acesso, né? Ou seja, você quer visitar o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, para dar um exemplo, que é uma região em que está localizada, né, a presença do homem mais antiga das Américas, onde tem a maior concentração de sítios arqueológicos do planeta, vou usar uma palavra mais simples, onde está a maior e a mais completa biblioteca, tá certo? Da antiguidade, a biblioteca pré-histórica do nosso país e do planeta, com cerca de 35 mil inscrições rupestres já catalogadas e ainda estamos longe de completá-las. Mas você não tem acesso. Você não tem acesso por conta de que não há uma rede de aeroportos regionais e não há uma política de incentivo de ação regional. Então, tem um projeto que nós já estamos debatendo para que os estados, municípios, dêem incentivo com redução, por exemplo, de ICMS, de ISS no combustível e outros serviços para esta região, e o governo possa, como já fez no passado, por exemplo, pagar um valor a mais por cada assento que se colocar no aeronave, garantir para quem investir para ter um voo para uma região como essa, você ali ter o direito a uma linha pactuada, um valor de uma passagem compatível por um período pré-determinado, não como hoje, em que o livre mercado muitas vezes faz com que uma empresa tenha uma iniciativa e logo em seguida a outra entra, concorre deslealmente e mata aquele voo. Enfim, eu cito exemplo como esse, o desenvolvimento da aviação regional, mas poderia falar da mineração, de hidrelétricas, de eólicas, o potencial nessa área do agronegócio, da irrigação, da produção de alimentos com irrigação, da bacia leiteira. Há um conjunto de possibilidades na região Nordeste, e é isso que vamos tratar, se Deus quiser, nos somando ao esforço do Executivo Federal, do Executivo Estadual, Municipal, a partir da Comissão de Desenvolvimento Regional.
Uhum. Senador, hoje qual é a região do Nordeste que mais necessita de recursos, que mais necessita dessa atenção para que se desenvolva?
O fato é que, apesar dos avanços que tivemos, hoje nós temos lá aproximadamente 35% da população brasileira. Nós já respondemos proporcionalmente, não é? Próximo disso, em relação ao volume dos investimentos durante o governo do presidente Lula, ampliou-se o volume de investimentos ali em portos, em aeroportos, em ferrovia, como a Transnordestina, a Norte-Sul, a rodovias, tá certo?
Uhum.
Enfim, você já tem alguns investimentos, mas, repito, ainda precisamos distante daquilo que o Brasil já foi construir em outras regiões. Então, agora, quando a presidente coloca como meta erradicar a miséria, ou seja, junto com o desenvolvimento, erradicar a miséria, e eu gosto do conceito, porque a erradicação da miséria na proposta dela está exatamente com o desenvolvimento, ou seja, investir em educação, principalmente na profissionalização. Você tem uma região como, vamos dizer ali, a região de Petrolina, Juazeiro, ela quer, tanto na bacia do São Francisco, na bacia do Parnaíba e de outros rios do Nordeste, trabalhar programas de irrigação. Está criando uma Secretaria Nacional de Irrigação no Ministério da Integração, voltada para isso. Trabalhar com as micro, pequenas empresas, incentivar o empreendedorismo. Para tudo isso, precisa de pessoas formadas, desde os que vão fazer as obras, o pedreiro, o servente pedreiro, assentador de piso, para programas como Minha Casa Minha Vida, os que vão trabalhar na área de eletricidade, montagens de redes elétricas, de hidrelétricas, os que vão trabalhar no agronegócio, né, como manobristas de máquinas sofisticadas que hoje se usa também no grande negócio, mas cuidar também do pequeno, com pequenos tratores, com manutenção. Eu digo isso, assim, de alguns exemplos, para você compreender que a política de desenvolvimento, ela passa por um conjunto de medidas. Por exemplo, você colocar em cada lugar desse a presença da Universidade Federal, uhum, a presença do Instituto Federal, da Universidade Aberta. Ela vai lançar um programa chamado Pronatec, que é um programa voltado para a qualificação profissional de curta duração nesses cursos mais simples. E, junto com isso, é claro, nós queremos novas obras de infraestrutura que nos permita, no Nordeste, uma logística capaz de pensar o Nordeste integrado com o Brasil e integrado com o mundo. Na comunicação, banda larga chegando com uma velocidade muito grande a todos os municípios, garantir as condições de energia elétrica como luz para todos, concluindo até o próximo ano, chegando com energia em todos os municípios. No meu estado, só para você dar um exemplo, ao contrário do que o Brasil pensa, é um estado riquíssimo. É um estado que tinha 80% da população rural em 2002 vivendo na lamparina.
Uhum.
Nós já alcançamos agora 80% com energia e temos que completar o restante. Sabe qual é o impacto dos investimentos que foram feitos lá? Aproximadamente 6 bilhões e meio foram investidos nesse período. Nós triplicamos o produto interno bruto do estado do Piauí. Quer dizer, você produzia ali apenas 7 bilhões por ano de PIB. Nós agora estamos alcançando, devemos ter fechado 2010 na casa de 20, 21 bilhões, uhum, né, de PIB. Quer dizer, significa que é possível crescer mais do que cresce o Brasil. E é isso que tem que acontecer. Porque é crescendo mais do que cresce o Brasil que a gente vai alcançar a média do desenvolvimento brasileiro.
Uhum. Até o senhor fala do estado do Piauí. Piauí que é considerado uma das mais recentes fronteiras agrícolas do Brasil com a exploração da soja no sul do estado, não é?
É verdade. Nós temos uma região que, na verdade, é o miolo central do Brasil.
Uhum.
Uma região que foi descoberta inicialmente aqui em Goiás, Mato Grosso do Sul, né, e posteriormente Tocantins, Oeste Baiano, mas também o sul do Maranhão e o sul do Piauí. O Piauí tem cerca de 10 milhões de hectares de cerrado. Estamos usando hoje lá aproximadamente 700 mil hectares. Temos a maior produtividade de soja do Brasil, cerca de 65 sacas, né, por hectare. Temos a maior produtividade de algodão, cerca de 330 arroba por hectare. Passamos a produzir frutas, né, uva, goiaba, estamos agora testando maçã, caqui, oliva, né, para produção de azeite de oliva e outras coisas que o Brasil importa. Produção de várias coisas. Nós temos ainda um potencial nessa área da mineração. Lá está presente já Vale do Rio Doce, com uma grande jazida de níquel que é muito valorizado. Tem lá uma grande reserva de ferro. Nós estamos brigando porque há muitos anos foi dada a concessão, equivale ao novo Eldorado de Carajás, e as empresas que pediram a concessão nunca fizeram os contratos acontecerem, ou seja, ou completar a pesquisa ou implantar ali uma base, não é, de siderúrgica capaz de industrializar esse ferro. O que, que eles alegavam? Não tinha infraestrutura, não tinha a ferrovia. Agora a ferrovia transnordestina aqui vem do porto de Pecém, liga com o porto de Suape, encontra-se na cidade, no estado de Pernambuco, na cidade de Trindade, e aí desce para Eliseu Martins e vai emendar com a Norte Sul e passa exatamente nessa região de Paulistana, no Piauí, entre Picos e Paulistana, onde estão essas reservas importantes. Nós temos diamante, tem mármore, ou seja, mas além disso, grande possibilidade do turismo. O litoral, a gente tem um litoral ali belíssimo, a região de Barreirinhas, onde está os Lençóis Maranhenses, Delta do Parnaíba, a região de Camucim, Jericoacoara. Ali nós formamos um consórcio inédito no Brasil, são 3 estados, criamos uma agência que administra esse consórcio com mais 12 municípios, e que já tem agora um aeroporto internacional lá em Parnaíba, um aeroporto está sendo concluído regional em Barreirinhas, e está programado um outro lá para Jericoacoara. Uhum. Ou seja, eu cito o efeito que isso dá. Você sai de uma visitação de mais ou menos 50, 70 mil pessoas por ano, para algo em torno de 500 mil pessoas por ano, meio milhão de pessoas por ano. E isso deixa dinheiro, né? É uma rede de hotelaria, restaurantes, etc. Então, esse impacto é que tem que ser planejado inclusive com cuidados ambientais. A gente ainda tem um sistema muito moderno nessa área ambiental, nessa região. A Piauí é pré-Amazônia e precisa ter muito cuidado como lidar com o seu desenvolvimento. E acho que tem que ser pensado de forma integrada. Eu não quero só o desenvolvimento do Piauí. Se o Piauí ficar desenvolvido, o Maranhão ficar não desenvolvido, vai acontecer o efeito que aconteceu no passado do desenvolvimento de São Paulo, de Brasília e de outras regiões, em que muitas vezes, por falta de alternativa, milhões de nordestinos se deslocam, não é, desorganizadamente para essas regiões e causam uma série de problemas. Então, o que eu quero dizer é isso: o desenvolvimento do Nordeste, o desenvolvimento de uma região, ele é bom para quem, inclusive para as regiões mais ricas, ele é bom porque contribui com o desenvolvimento, vamos dizer, integrado de um país continental como é o Brasil.
O senhor apresentou o requerimento ontem, no início dos trabalhos da CDR. Qual a perspectiva para a volta, para a reativação da subcomissão, senador?
Olha, ontem foi tirada uma posição de fazer apenas a posse da direção da comissão. E está programado para a próxima semana, certamente quarta-feira da próxima semana, reuniões deliberativas, e nesse caso eu tenho a convicção que o requerimento será aprovado. Vamos instalar imediatamente a subcomissão de desenvolvimento regional do Nordeste, e a partir daí fazer um trabalho. Eu brinco muito que até pela experiência, não só minha que fui governador, mas também de vários que foram presidente da República, prefeitos, ministros, secretários, a experiência executiva e muitos membros do Senado Federal, nos permite uma experiência de fazer um mandato que é legislativo, mas que tem também essa vertente executiva, ou seja, ajudar, contribuir para que estados, municípios, o governo federal, o setor privado, trabalhadores, possamos juntos fazer acontecer coisas que são programadas, coisas que são pensadas ao longo do tempo, mas que ainda não aconteceram, o que é bom para o Brasil.
Tá certo. Senador Wellington Dias, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.
Senador Wellington Dias, agradeço a entrevista. Senador pelo PT do estado do Piauí, falando sobre aqui o pedido que ele fez à Subcomissão de Desenvolvimento, ou melhor, à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para a reativação, aí sim, da Subcomissão de Desenvolvimento do Nordeste.